Show.
Ah, sempre essa voz rouca, né? Ele nunca chupa a pastilha antes de começar.
Nunca nos visitou, inclusive. Você nunca não faz ideia de quem é. Eu acho isso um barato.
Na verdade, eu sei quem é. É o do Moreira, né? Ele fez a trilha toda e fez esse Thunder Radio Show.
Perfeito. Você, eu que não sei quem é, na verdade.
É,
né?
Do Moreira. É uma grande figura, né? Uma grande figura, baixista.
É.
Pianista.
Thunderbird, questão de ordem.
Questão
de
ordem.
Antes que esse programa degringole para o bem, degringole para cima.
Isso é possível?
É possível.
Ok.
É, o contrário de degringolar, eu não sei qual é.
É então, o caos com K.
Exato.
Tá,
é, ok. Vamos carimbar o programa, né? Um programa abraço aqui de vinil.
Sim.
E é uma hora aqui de podcast, mas também de energia.
Exatamente.
Conjunta, coletiva, passada.
Sim.
Para o nosso parceirão.
Foi um fim de semana atípico, na verdade, porque ele começou na sexta-feira, para começar.
Sim.
Verdade. Aquela sexta-feira que chamada da Paixão.
É isso? Exato.
Também conhecida como Santa.
Exato, que na sexta-feira de festa que eu não pude ir. Inclusive.
Sim, teve festa de 31 anos dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. E assim, na verdade era um encontro com os músicos e um ex-músico. Mas daí começou a pintar gente, amigos, amigos, amigos. E daí virou uma festa maravilhosa, Rick and Baker ficava pulando em cima das pessoas. E eu bebi cervejas. Fiquei isso muito louco com cervejas. Foi uma festa adorável. O ponto negativo é que no dia seguinte eu fui acometido de uma tremenda ressaca.
Acontece e vai piorando, né?
Fiquei jogado no sofá, parecia Chico Barney, jogado no sofá assistindo televisão. Uma coisa louca. E eu fiquei lá assistindo televisão e não conseguia me mover, cara. Foi horrível. E eu tinha o compromisso de assistir o show da banda Escudo de Polícia, que está lançando o disco novo no Sesc Pompeia. Eu não consegui chegar até o show. Peço desculpas de antemão. O fato é que o sábado também foi marcado justamente por esse acidente com o Kid. Ele estava tocando em... como chama? Lafayette, Conselheiro Lafayette, com uma banda dos anos 80, tava lá o Kiko Zambian, que tava o Hit e tal, e ele passou muito mal e tal. Enfim, isso foi um pouco tempo. Eu soube disso no domingo, já tinha passado o meu domingo de Páscoa com a família, as sobrinhas, foi lindo, muito chocolate, bacalhau, aquela coisa.
Vi foto.
E daí soube do lance do Kid, a gente se mobilizou e agora acho que tá tudo bem. Ele já tá em São Paulo.
Tá em São Paulo.
Então conseguimos viabilizar o transporte dele para cá. Agora é cuidar do Kid com todo o amor que ele merece.
Todo amor que ele
deu, cara, que ele fez pelo rock nacional, foi o Kid Vinil. Foi meu professor de rock, sério mesmo. Assim, eu vi o programa dele e gravava em fita cassete. E eu tenho essas fitas até hoje. Então, assim, ele fez muito por muita gente. Então agora é hora de dar aquele abraço no cara. Amanhã estarei lá visitando. Enfim, atualizo a todos aqui. O fato é que o programa de hoje traz assim, traz pessoas maravilhosas.
O Jô Soares tinha isso, não? O programa de hoje
era um momento
que marcava.
Eu gosto muito do Jô Soares. Eu não gosto do fato de ele ter abandonado a televisão por enquanto. Ele está no ano sabático, que eu saiba. O fato é que eu trago aqui ídolos meus que eu acompanhei de pertinho. E eu era um verdadeiro stalker dessa moçada, entendeu? Porque eu não ia no show, eu ia em todos os shows.
Como é que se chamava um stalker antes da gente começar a chamar os stalkers de stalker?
Maníaco.
Maníaco,
eu era um maníaco, um fanático. Exato. Era o fã. Mas o fã não se dizia fanático porque não perdia shows. Assim, quando o Itamar gravou o disco As Quatro às Custas na sala do Gama Novaes, foram 2 dias, sábado e domingo. Eu fui nos 2 dias, que foi no dia 14 e 15 de novembro. Estava lá, Suzana Salles está conosco. Boa noite, Suzana, tudo bem?
Boa noite.
Ela não faz ideia de como eu ficava assim, tipo, uau. E daí, Paulo Lepedi que estava nessa noite, estava tocando baixo já.
Claro.
Já isso. Já estava... E Vange Millier, francesa. Fina. Também muito ligada à vanguarda.
Eu estava com vocês.
Você estava na plateia? Que show maravilhoso. Eu lembro que no domingo, em especial, eu fiz boca de urna. Lembra da boca de urna? Eu fazia, vestia a camiseta. E ia com o Santinho, fazia boca de urna lá.
Pro show ou não?
Não pro show, pro partido, né? E daí eu lembro que eu saí de São Bernardo do Campo, de onde eu morava, peguei o busão e fui correndo pra sala do Mano Novaes. E antes de entrar no show... Eu sou tão levado. Eu dei uns peguinhas. E eu lembro que no sábado eu dei uns peguinhas e entrei. E daí o show começa com Negra Melodia. Puta que pariu! Me pegou de uma forma, Suzana. Uma coisa absurda. O Gigante Brasil, cara. Ele não usava tons, ele usava atabaques no lugar dos tons. Eu lembro desse detalhe.
Usava paredes.
Paredes. Foi uma coisa tão maravilhosa. Me pegou de uma forma. Fiquei doidão, impressionado. E daí, assim, é perseguidor. Então, onde vocês iam, eu estava lá. Num cantinho no escuro. E assistindo a tudo. Lembro do show do Santo André. Que assim, no Teatro Municipal de Santo André, né? Daí tava lá o Itamar fazendo show, né? E daí tem um momento do show que ele apresenta a banda. Talvez vocês não se lembrem disso. Mas ele começou nesse dia falando assim: na bateria, Gigante Brasil. Daí um cara na plateia fez assim: gigante. Daí ele parou o show, acende a plateia!
A cara dele.
Acendeu a plateia e falou assim. Daí o gigante levantou da bateria assim. E ele falou assim: então, gigante mesmo. E o cara, ó, boquinha de siri, ficou quietinho pro resto do show. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Tantas histórias, Leandro, que você nem imagina. Histórias que assim, renderiam um reality show.
Opa, que ganchaço.
E a gente tem conosco aqui hoje Chico Barney. Chico Barney, boa noite.
Boa noite.
Como
boa
vai
noite.
Você, meu velho?
Pô, melhor agora.
Tá melhor?
Melhor agora.
Você tava mal?
Sempre.
Você tá sempre mal, mas quando chegou na Central 3, rolou um turn, assim.
A vida sorriu pra mim.
Ah, Chico, muito bom. O Chico Barney é um especialista em televisão. Então ele faz análises profundas. O Chico Barney é jornalista e antropólogo, não é isso?
Não necessariamente nessa hora.
Não necessariamente, ele inverte toda hora, né? Porque deve ser terrível, né? É um trabalho de prospecção, de inspeção, de avaliação. E de condenação em alguns momentos.
Né? Eu não sou nenhum nem outro, na verdade. Eu sou o grande entusiasta. tal e qual o Itamar, que o senhor tanto amou e ama.
Sim, sim.
Além de gostar muito também de música brasileira, de Itamar, eu gosto muito de me divertir assistindo TV.
Sim.
E daí a gente acaba gostando bastante. Né?
Sim, lógico que sim.
Eu. Sabe que minha mãe. Tem o pay-per-view do Big Brother, assiste às 24 horas.
É mesmo?
São 3 meses de loucura.
Eu imagino.
E quando eu a visito, quando eu falo com ela, o assunto domina. E pra que eu não ficasse totalmente perdido, já que você vê a hora que eu tô aqui no estúdio. É a hora do Big Brother. Então, pra eu conseguir ter assunto com a minha mãe, eu usava os textos de Chico Barney.
Tá.
Me apropriava das opiniões que lia no blog e conversava com ela. Minha mãe discordava de absolutamente tudo que eu falava pra ela.
Ela conhece o Chico?
Eu mandei os textos pra ela, né?
Ela tá ouvindo o programa hoje?
Ela odiou cada parágrafo.
Ela discordava diametralmente de você, então. Bom, a gente vai conversar muito sobre isso, sobre outras coisas de televisão, porque eu adoro televisão. Assim, eu pulei da odontologia. A música sempre esteve ali, né? Mas daí eu pulei de odontologia pra publicidade rapidamente pra televisão. E assim, eu adoro televisão.
Você é um dos ícones da nossa televisão.
Não, obrigado, Chico, isso vindo de você.
O senhor sabe que, pô.
Basicamente, eu vou usar isso no meu próximo contrato.
Eu não conheço ninguém, um ser humano vivo e presente aqui, que tenha virado um boneco da TV Colosso.
Pois
tal
é.
Qual o senhor. A Priscila era baseada em alguém? Não era.
Não
tiveram
era.
Que inventar a Priscila.
Não era, é verdade.
Mas o Thunderdog...
É. Pô. Não, tinha aquele cara que imitava o...
Jack Palance. Pô,
né?
O senhor está num panteão.
Porra, obrigado, Chico.
Jack
obrigado.
Palance brasileiro, hein?
Vamos falar mais sobre isso. Não, na verdade eu era o Thunderdog mesmo. Era o Thunderdog. Sim, o cachorro VJ.
Você, enquanto.
Equivalente.
Você tá no
grau de importância, Jack Palance e Thunderbird. Porra.
Que loucura,
isso
né?
Não é
que
pouca
loucura.
Coisa. E o Walter Mercado.
Tinha o Walter Mercado, é verdade, é verdade.
Lá, sabe.
Sabe que eu gostava da TV Colosso? Eu gostava muito.
Porra, mas como não gostar?
Tá, mas no primeiro ano, eu lembro que os capas pretas da MTV. falando assim: a gente tira isso do ar. Eu falei: não, não, vamos tirar isso do ar. Aquela Globo lá.
Ah, tu não tava na Globo?
Não, eu tava na MTV ainda.
Eu achei que 93. Já tava, achei que já era TV Zona.
Não, começou em 93 e eu tava na MTV, apresentando o CEP MTV.
Olha só.
E daí eu lembro que os capas pretas falaram assim: a gente tira isso do ar. Eu falei: não, ele é legal. Não, eles não estão te pagando nada. Claro, é uma homenagem. Isso é um truque pra não te pagar nada. Eu assim: aumenta o meu salário.
Daí acabou o assunto.
Ah, daí eu fui pra Globo. Enfim. A gente podia começar. A gente sempre começa o programa colocando uma música.
Exato.
E eu acho que hoje a gente tem que colocar uma música do disco novo da banda Isca de Polícia. E eu conversei com os presentes aqui da banda e eles escolheram uma música. Qual foi a música que eles escolheram?
Interrogação, foi Meus Erros.
Ah, então é isso aí mesmo. Vamos então, ouvir?
Vamos ouvir. Tá no fim, né? Eu pus no fim também.
Obrigado,
a música.
Obrigado,
eu tô de brincadeira,
valeu,
também. Valeu. Eu tô de brincadeira, né? Vamos lá.
Você sabe, mas o baixista, ele é o porta-voz, ele é o cálice que retém a alma da banda.
Concordo.
Porque o baixo é a alma da banda. Que linha de baixo fantástica.
É uma coisa que eu gosto muito de desenvolver, eu penso muito para fazer até acertar, achar. Eu não sou justamente aquele instrumentista arranjador que já sai fazendo, sabendo, tocando, improvisando. Eu tenho que pensar e construir as frases mesmo.
Sei.
Né? Tem música ao vivo hoje, hein? É bom lembrar.
Tem música.
É,
não tem contrabaixo.
A gente sem o baixo, mas...
Não tem contrabaixo hoje,
mas
é um violão.
A gente vai ouvir daqui a pouquinho.
Vai sim. Não, mas na verdade eu queria dizer que o primeiro disco do Itamar, a gente tem o Pumps no baixo. E a resposta deve ter sido incrível quando o Itamar... Você entrou no As Próprias Custas, não foi isso?
Isso, eu entrei depois. Agora eu tenho que te corrigir.
Você tem?
O Pumps gravou acho que uma música só.
É mesmo?
Porque o Itamar era o baixista. E ele, tá. Ele compunha no baixo, uh-huh. E a maioria das músicas ali...
As gravações disco, são com o Itamar? Ah, eu não sabia.
O Itamar, o
Pumps. Eu lembro que no colégio equipe de ter visto o show e o Pumps...
Sim.
Aí com um cabelão, né?
É.
Com um cabelo gigante. Isso. Paulo na bateria? Paulo Barnabé?
Paulo Barnabé.
Na bateria, né? É. Suzana já estava nessa?
Já.
Que delícia.
Em se falando de Isca de Polícia, o baixo realmente é o cálice, é a alma, uh-huh. é o coração, né?
É uma loucura, né? A Suzana Salles, pra quem não sabe, ela é a gênese da banda Sabor de Veneno, junto com o Hermelino Néder.
Que de... Nada
só
mal.
Foi lançar seu disco bem depois, né? Seu
disco o Hermelino, solo, sim.
Né?
Sim.
Então, o fato é que os dois se conheciam, e assim, ela tava naquele festival universitário, quando o Arrigo concorreu com Diversões Eletrônicas, ganhou o festival, e quem era o baixista?
Itamar Assunção.
Então tem todo esse... Tem todo esse... Então eu imagino que ele ia pegar no seu pé pra cacete, é isso?
Não, o Itamar no início, quando eu entrei e os outros baixistas também que passaram, não só os baixistas como guitarristas, bateristas, o Itamar ele dirigia tudo, falando, você Maestro. Faz isso, você faz aquilo. Tá. Eu quando entrei na banda eu era simplesmente um intérprete das linhas do Itamar.
Tá.
Porque era um som justamente completamente diferente. Eu já tocava, fazia arranjos em outros lugares. Mas ali eu tive que absorver entender aquela linguagem. E depois de algum tempo que eu fui começando a colocar uma notinha aqui, uma coisa ali, depois eu fui fazendo as linhas de baixo, depois fazendo arranjos de base, uhum, até virar produtor dos discos, né? Mas tive que absorver a linguagem toda. E ele passava as guitarras, levada de guitarra pro Rondó.
O Rondó!
Rondó,
grande. Não sei se você sabe, mas o irmão do Rondó, Luiz Fernando Rondó, estudou comigo na antropologia. E graças a esse fato, graças a esse fato, em alguns shows eu pude entrar na Vascaína. E foi maravilhoso, porque muito duro, era universitário duro, né? Não tinha pai rico. Então era difícil em todos os shows, mas muitas vezes a gente teve a graça do Rondó nos ajudar a entrar nos shows. Depois do Rondó entrou o Chagas, não foi isso?
Não, eles atuaram ao mesmo tempo.
Juntos.
O Rondó era o Itamar, interpretava as guitarras que o Itamar propunha. E o Chagas, ele é incontrolável.
Ele inventa tudo desde sempre.
Ninguém, entendi. Então, ele já foi chamado para a banda já para fazer essa...
Nem o Itamar tentou controlar.
Uau!
E se tentasse, não ia conseguir.
Mas o Itamar era bravo, assim, ele dava bronca, assim. Porque a figura dele era muito imponente, assim.
É, mas ele no trato ali do dia a dia, ele não era bravo.
Não.
Ele falava o que ele queria.
Ele era exigente.
Aliás, muito baixinho. Uhum. Mas também ninguém discutia.
Imagino.
Tinha aquele negão pra você, falava, olha, é assim, assim, você...
Sim.
É, tinha muita autoridade, sabia, né, o que estava fazendo, então você não tinha argumento.
Não, ele sabia o que queria, né?
É, exatamente.
No começo, ele passava os vocais, uhum, pra mim, pra Vânia, Virgínia, passava o vocal,
sim,
como era, dava ideia. Mas logo, bem, bem logo, a gente começou a inventar a gente mesmo, a gente entendeu.
Saquei.
Tem o negócio do Itamar, que é o Paulinho falou da linha do baixo, das coisas, tem o silêncio. O silêncio é,
sim,
mega importante.
É. Claro que
é. Tum, 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 tum. É isso aí. Então, esse silêncio, inclusive... Ele sabe tudo.
Claro, eu ouvi isso milhares de vezes, cara. Maravilhoso. O silêncio, exatamente.
O silêncio. Então, tinha silêncio no baixo, silêncio no vocal.
Na bateria.
Tudo.
E os ensaios eram eternos, né? Era a semana inteira ensaiando...
Você gosta de ensaiar, Virgi?
Eu gosto.
Eu adoro ensaiar, sabia?
E o louco, assim, não tinha loop, né? Sim. Então a banda ficava em loop,
tá,
e ele ia criando e,
claro,
e ouvindo, e aí falava, não, faz assim aqui. Aí ficava ouvindo, aí eu sempre conto de um vocal que, do Luzia,
uhum,
que ele passou, né? Então enquanto a banda tava tocando, ele veio e falou assim, ó, é assim, ó, deixa de conversa. Deixa de conversa. Ah, fácil. Aí ele voltava e falava, ó, faz assim, deixa de conversa, blá, 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 deixa de conversa. No final, o vocal ficou, deixa de conversa, blá, 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 deixa de conversa, deixa de conversa, blá, 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 blá. Era isso.
Mas sim, vocês construíam, era uma construção, né?
Era uma construção.
Agora você imagina, eu, um incauto, a vítima, na plateia, assistindo isso e falando, caramba, como se chega até isso, né? Como chegava até isso, né?
Horas e horas de ensaio.
Devia ser uma delícia, né, cara?
É, em relação a isso, o último, era uma delícia, não?
Sim, nessa época era uma delícia, porque a gente fazia, tinha ensaios de segunda a sexta, mesmo sem shows à vista.
Uhum.
E os shows eram bem longe da vista, justamente os, sim, que pintavam, ele não queria fazer, era uma, sim, dificuldade,
não,
mas a gente ensaiava
de manhã cedo, né? Isso é louco também, que coisa que ninguém imaginava. Itamar
ensaio das 9 a 1. Das 9 a 1.
Mas é ótimo pra cantar, não é? Não é?
Tudo dá certo.
A voz tá limpinha, tá ótimo pra cantar, é perfeito.
É, mas o que a gente fazia antes atrapalhava.
Essa é a grande questão.
Imagina acordar cedo pra ensaiar. Eu já fiz
isso. Não, a gente ensaiava, era assim, marcava o ensaio às 9, aí o estúdio era ali nas Picuelta, estúdio do Flávio Guaraná.
Claro!
Velho, ele toca pesado. E a gente, ele tinha o estúdio de um lado e do outro era o bar do Mané. Então a gente chegava, 9h20, chegava sempre atrasado, deixava os instrumentos e pum, bar do Mané. Aí tomou começava café. A tomar cerveja, os mais light.
Tá.
Cerveja. Uhum. E aí e as pessoas iam chegando, 10h30 chegou todo mundo. Aí, então vamos lá. Ia lá, passava 40 minutos. Vamos dar um intervalinho? Vamos.
Que delícia, que delícia, cara.
Aí voltava, ficava mais uma hora no bar, voltava, ensaiava mais um pouco. Bom, acabou, vamos pro bar comemorar. Mas era um fígado que a gente tinha realmente, que hoje...
Éramos todos jovens. Sim, imagino. Mas eu imagino... Porque era uma banda grande, né?
Era.
Não era um trio.
Não.
Então, concatenar tudo isso, né? Imagina segurar o gigante, né, meu? Eu toquei com o gigante,
esse
cara.
Nesse tempo ele ainda era segurável.
Não, tipo, quando eu toquei com ele já tava segurável de novo, mas assim...
Uma
cabeça louca, né? Um cara muito, muita energia, né, cara?
Mas eu acho que daí também essa convivência ser importante, né? Sim. Até pra todo mundo com a sua doideira, claro, ali... Conseguir uma sintonia e já sacar o outro.
Mas não era militar, assim.
Nada.
Porque o Hermeto fazia isso, né? O Hermeto. Não. Todos os músicos moravam no sítio.
É.
Ensaiava de segunda a sábado, 12 horas por dia. Devia ser uma loucura aquilo, né, cara?
Não, a gente passava muito tempo junto, principalmente eu e Itamar, o gigante, porque a gente fazia esse ensaio de manhã.
Uhum.
E aí falava, puta, vamos agitar o futebol, que aí tinha um
futebol?
Futebol.
É mesmo? Rolava futebol?
Jogávamos, e bem.
É mesmo?
E bem. O Itamar, ele veio pra São Paulo, foi fazer teste na Portuguesa, ele queria ser jogador de futebol.
Você sabia disso?
Não sabia disso.
Uau!
Não sabia disso.
Jogava bem, muito bem. O gigante Brasil, cheio de lero-lero, jogava super bem.
É mesmo? É. Nunca me contou essa história.
E a gente fazia pelo menos umas duas vezes por semana. A gente ia pra Itaipsirica, no sítio de um amigo, e ficava jogando.
Tipo depois... Novos Baianos, assim.
É, sem morar junto, porque daí já seria demais.
Pode crer. Você, depois de, lógico, você é instrumentista, tocou com um monte de gente, daí você entrou no mês de produção musical, né, Paulo?
É, esse caminho com o Itamar,
uhum,
foi levando para isso. Não que... quando eu fui produzir o primeiro disco do Itamar, aí eu já tinha...
Qual foi o primeiro que você produziu?
Foi o meu mesmo.
Não, do Itamar.
Porque eu montei... do Itamar foi o da Taúfo Alves.
Ah, incrível.
Isso.
Puta disco.
É, porque foi... eu tive um dos primeiros estúdios... digitais, eu e a Vange com o Suba, não sei se você...
Claro, lembra, o Suba, é maravilhoso.
Luciana Barros, Natália, João Paraíba.
Incrível.
Nós fizemos um dos primeiros estúdios digitais aqui em São Paulo.
Sim.
Né? Com Adates e...
Adates,
e Atari,
meu Deus,
né,
do céu.
Então a gente tinha que ser o próprio, tinha que ser cobaia da coisa.
Sim,
então eu comecei, eu fiz o meu, fiz o da Vange, da Alzira... E aí, em seguida, começou do Ataúfo Alves, né? Então, e aí comecei a fazer outros, né? Hoje...
Aquele estúdio que eu conheci, que você tinha junto com o Quaker?
Isso, foi em seguida. Começou na Tassiana,
uhum,
depois aí a gente saiu, só eu, Suba, saímos, eu, Suba e Avante, saímos do lado da Tassiana,
uhum,
e juntamos com o Quaker.
Incrível, gravei coisas lá, gravei um disco do Parca Light lá. Era muito, muito legal aquele...
E o Preto Brás do Itamar, uhum, foi gravado lá também.
Que é um puta disco também.
É.
Na verdade, a gente tem uma teoria, assim, eu e uns amigos, de que a gente queria pegar o Beleléu, o primeiro disco, e não remasterizar, não. Remixar e remasterizar.
Sim.
Seria incrível se isso fosse possível. E essas fitas estão na mão de quem? Do Wilson?
Devem estar com a Annelise, eu acho.
É?
É.
Não seria um projeto importante?
É.
Porque eu sinto uma defasagem ali naquele disco.
Sim, sim. Em todos os discos.
Muito grande.
Em todos. É,
Aí eu posso te contar.
Itamar.
Esse é, ainda é bonito, esse ainda é bom. Agora, o qual foi aquele?
Sampa Midnight.
Sampa Midnight. Sampa Midnight, a gente gravou. Foi uma época que a gente, o Itamar tinha brigado com o Gigante e com o Bocato. E a gente foi gravar esse disco lá na Gravodisc, lá no centro, um estúdio de 8 canais. Aí a gente, só era um projeto que a gente estava fazendo no Lira Paulistana, só de violões. Eu, Luiz Vac, e o Tonho Penhasco e o Itamar. Eram só violões e algum baixo, alguma coisa assim. Então a gente foi, gravou, estava no final do disco já, já tinha ocupado quase todos os canais. A gente saiu ali, eram 7, né, 8, aí tinham 7 ocupados, a gente saiu na rua, encontrou Gigante e Bocato na rua. Daí, que maravilha, ficou todo amigo de novo. E aí o Itamar falou, vamos gravar. Aí foi gravado bateria e trombone em um canal.
Como isso é possível, cara? Coisa mais Beatles.
Não é possível.
Não é possível, né? Uhum. Por isso que aí saiu a primeira crítica que saiu, falou, pô, tem esse trompete esganiçado que tem.
Era o trombone do Bocato, meu Deus do céu.
Crítica de Chico Barney, inclusive. Chico Barney fez essa crítica.
Chico, você fez essa crítica, Chico?
Seria incapaz. O que eu gostei muito foi o nome Tonho Penhasco.
Tonho Penhasco, maravilhoso.
Tonho Penhasco é um nome maravilhoso.
É uma lenda,
né? É uma lenda viva.
Tonho é Cliff, né? Penhasco é Cliff. Jimmy Cliff. Tonho Penhasco.
Essa é a origem?
Não é. Porque soa bem. Mas um belo dia, o Mário Manga que falou isso pra mim. Ele falou, você já reparou que o nome do Tonho Penhasco é Jimmy Cliff?
Cara, é espetacular. Maravilhoso.
Suzana, você estudou alemão no Instituto de Goethe.
Goethe. É.
E daí foi para a Alemanha.
Fui, ganhei bolsa do Instituto Goethe e fui para a Alemanha. Morei lá um tempinho, mas pouco tempo, tipo 6 meses, fiz um curso lá, aperfeiçoamento e tal. E lá na Alemanha é que eu comecei a carreira solo.
Sim.
Que foi o...
Com músicas do Bertolt Brecht.
Do Brecht, é.
Que coisa. Sabe que Páscoa, você sabe, né? Tem o coelhinho da Páscoa. Mas não faz sentido. Porque o coelhinho não bota ovo. Então seria o ornitorrinco da Páscoa.
É a coelhinha que bota.
E daí, fazendo o link, que eu sei que você gosta, Grupo Ornitorrinco me apresentou pela primeira vez o Bertolt Brecht e o Kurt com o Mahagoni. Canções maravilhosas. Então, era o pessoal do Cacá Rossé, a Cida Moreira.
Cida Moreira, né? Isso.
Foi ali que conheci. E daí você... Como é que você chegou até aí? Quer dizer, foi na Alemanha ou você já saiu daqui com esse projeto?
Eu estava acompanhando o Ornitorrinco, eu era fãzoca também, assistia também muita coisa. Quando eu cheguei lá, na verdade, eu fui estudar alemão.
Tá.
Só que o inverno, terrível, o inverno, terribilis. Aí a gente quer cantar para dar uma esquentada na alma, para não ficar aquele frio desgraçado.
Claro.
E então eu descobri lá um pianista, fui caçar um pianista na Escola das Artes, conheci um cara que se propôs. Eu não tinha... Ele, músico, só sabia ler partitura. E não tinha partitura de música brasileira, popular, eu não achava nada.
Sei.
E o Brecht eu conhecia. Uhum. Eu peguei, estudei lá em alemão mesmo a partitura e fiquei estudando sozinha para cantar com ele lá, Brecht.
Okay, okay.
Então eu estreei na Alemanha em alemão para alemães.
E aí?
Foi uma doideira. E ele tinha... Aí eu arrumei uma partitura daquela... eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não... Eu cantei essa música. Imagina, eu cantei uma coisa que eu nunca cantaria, mas cantei e foi muito legal.
Sim.
E teve mais uma outra em português que eu não lembro qual que era, que eu também cantei. Então eu fiz um show meio, vamos dizer, um Frankenstein.
Onde você ficou na Alemanha? Que cidade?
Essa vez foi em Berlim. Em Berlim mesmo, e eu fiz na UFA Fabrik. Que é um centro alternativo bem bacana, onde tinha...
Assim, o pessoal que vai para a Alemanha, quando volta louco, né? Você não voltou louca?
Eu acho que mais lúcida.
É?
É.
O Paulo Barnabé foi pra lá e voltou louco. Ah.
Né? Mas aí ele podia ir pra qualquer lugar.
Não foi até a Alemanha.
O Paulinho deu a resposta que eu queria dar. É isso aí, ele foi mais rápido que eu.
Veja, você também cantou com o Itamar. E, mas assim, a tua estreia foi com o Chico, não é isso?
Não, então, na verdade, eu conheci, eu cantava numa banda que chamava Uzi, junto com Eugênio, e, uhum, e comecei a cantar ali, cantei com o Luiz Wagner.
Luiz Wagner?
É, o Luiz Carreiro, enfim. Uhum. E aí conheci o Chico César, uhum, num curso de percussão vocal com o Estênio Mendes.
Mas tipo barbatuques?
Era como se fosse, não era bem barbatux, porque o Estênio tem uma outra piração ali. Mas, enfim, sim, que acontecia naquelas oficinas Três Rios,
tá,
que
sim,
era ali.
Claro.
Aí conheci o Chico, aí a gente se encontrou de novo no Espaço Musical, num curso da Canção Popular com o Zé Miguel Wisnik e Luiz Tati.
Uau!
E daí o Chico veio e falou, eu sei que você canta com o Luiz Wagner, não sei o quê, eu assisti num show, você não quer ouvir minhas músicas? Eu falei, né? Peguei aquela fitinha e aí eu pirei, né? Ele claro, com aqueles, os olhos tristes, eu falei, que cara é esse, né?
Sim, sim.
E ele era, eu era fotógrafa profissionalmente, uhum, e ele era revisor da revista Elle.
Que coisa!
É.
Coisa.
E aí a gente se encontrava em casa e ficava os dois tocando e a gente montou um show que era ele tocando violão e eu cantando as músicas dele.
Tá.
E daí fizemos uma demo, assim, achando. Aí veio o Plano Collor, acabou com tudo.
Maldito Plano Collor! Minha banda ia assinar um contrato.
Olá, tá
com selo plug, deu tudo errado por causa daquela senhora, aquela Zélia Cardoso de Mela.
Exato.
Melou a gente.
Foi essa merda.
Gente, ela casou com o Chico Anísio.
Foi desculpa. Foi a piada mais sem graça do Chico Anísio, né?
Pelo amor de Deus, gente. Você foi pega nisso também?
Sim, eu e o Chico. A gente ficou totalmente... E aí depois ele conseguiu, enfim, colocar o trabalho dele num festival. Sim. Eu ia cantar pra ele e ele tocou o meu primeiro disco. Ele que toca violão, faz back. Tá. Era da minha banda e eu da dele. E nesse meio tempo eu enfim, conheci o Itamar. Eu tinha um projeto que era, eu fã como você, uhum, tinha um projeto que era uma retrospectiva dessa geração Lira Paulistana, da Vanguarda.
Tá.
E aí eu falei pro Paulinho, o Paulinho falou, eu vou falar pro Itamar.
Uhum.
E o Itamar amou, mas quis fazer só dele.
Tudo bem, é uma retrospectiva da Vanguarda, mas vamos fazer minha.
E foi isso, era o show Retroexpectativa que rolou lá no João Caetano.
Sei.
E daí foi quando eu entrei na banda.
Saquei.
E mostrei, aí mostrei pra ele aquela demo com o Chico César,
sim,
não sei o quê.
Sim.
Aí que ele também acabou conhecendo o Chico.
E o Paulo acabou produzindo o disco do Chico.
Não.
Você tocou. Como eu encontrava com ele lá no seu estúdio?
É, porque ele
amigo, gravava.
Gravava
muito. Ele e o Zé Cabaleiro foram os primeiros
a frequentar o estúdio.
Porque
a gente assim, era isso, a gente estava começando, eu começando, o Chico começando, o Zeca começando, o Chico me apresentou o Zeca e eu levei eles pro estúdio. E aí, como tava todo mundo começando, eles também não tinham disco, uhum, aí a gente...
Cara, esse mundo musical paulistano é muito louco, viu, Chico Barney? Vou te contar. Porque a gente começou esse papo, em 78, né? E daí a gente vai ver que as pessoas vão se encontrando, né? Teve toda essa geração, né? Do Zeca, do Chico, do Lenine.
Lenine, né?
Mas você vai adiante, eles falam assim, o Luiz Chagas. É, daí ele teve uma filha, a Tulipa. E daí teve o Gustavo. E o Gustavo, o primeiro show do Gustavo foi com o Itamar. O primeiro, a apresentação do Gustavo Ruiz foi com o Itamar. Não, isso é uma loucura muito grande.
Você bem sabe, né, Thunderbird? Sim. Eu fui o organizador, digamos assim, das informações da biografia do Nazi,
uhum,
do Lira.
Sim.
Chegou um dado momento em que eu precisei pegar um papel, uma caneta e fazer o que é uma árvore genealógica, mais ou menos. Assim, ó,
sim,
essa pessoa tocou nessa banda,
sim,
nessa ela tocou com essa,
sim,
nessa, os anos, porque ninguém tocava em uma banda só.
Não,
né?
Tinha o Vantalho Zapata, tinha o Ira, tinha o Smack.
E as pessoas se encontravam e faziam um som aqui, um som ali, de estilos diferentes. Então...
E continua isso.
Né? É. Ainda bem, né?
O Kiko Dinucci com a Jussara, o Rodrigo e o não sei o quê. É isso, todo mundo um no som do outro.
É verdade,
Vamos fazer música ao vivo?
Ah, vamos, né? Vamos, vocês topam?
Claro.
O que a gente pode ouvir?
Lógico.
Então nós vamos ouvir o Dentro Fora, que é uma parceria minha com o Arnaldo Antunes.
Boa.
Sem memória para não ficar por fora, vira o vento pra ficar por dentro. Perco a hora para não ficar por fora, ganho tempo pra ficar por dentro. Vou embora para não ficar por fora, me arrebento pra ficar por dentro. Vou embora para não ficar por fora, me arrebento pra ficar por dentro. Me arrebento pra ficar por dentro. Me arrebento pra ficar. Sem memória para não ficar por fora, viro o vento pra ficar por dentro. Perco a hora para não ficar por fora, ganho tempo pra ficar por dentro. Vou embora para não ficar por fora, me arrebento pra ficar por dentro. Vou embora para não ficar por fora, me arrebento pra ficar por dentro. Me arrebento pra ficar por dentro. Me arrebento pra ficar.
Ah, que delícia. Eu sinto um itamaralismo aí. Esses silêncios, uma coisa meio reggae, não é?
Mas é claro, é isca de polícia.
Demais, cara, demais. Eu fico imaginando assim, o Itamar, ele ouvia The Police, ele ouvia Bob Marley, Peter Tosh.
Era um aficionado por reggae, assim, adorava Bob Marley, principalmente Bob Marley e Pelé. Porque tudo.
Mas Pelé.
Não, Jimmy Hendrix,
não, antes de Pelé é Bauru, né? Porque Bauru é a origem de tudo. A origem do universo é Bauru. Sabe disso, Chico Barney?
Inclusive aonde começou a carreira do Pelé.
Exatamente, exatamente. É tudo Bauru. Lá, onde está o astronauta brasileiro? Em Bauru.
Em Bauru.
Marcos Pontes, não é isso?
Acabou lá.
Não, ele está lá, ele está lá. Sabe que eu conheci o Marcos Pontes? No programa do Rony Von. Foi uma coisa muito louca, cara. Porque...
Cara, o Rony Von, né?
É muita referência.
Não, o Rony Von tá tudo bem, mas assim, o Marcos Pontes, cara, ele é um sujeito muito louco.
O Rony Von, ele já
vende travesseiro NASA, né?
Nossa, velho! Mas imagina só, eu às vezes eu faço esse exercício de imaginar saindo do planeta numa nave espacial e olhar lá de cima, aqui pra baixo. E ver como os meus problemas são tão pequenininhos. É Rony... tão fácil de resolver. É tudo tão pequenininho, né? Basta dar uma perspectiva, né? Não é isso?
Ainda mais que o...
Não é verdade? Basta ficar um pouquinho, né?
Primeiro o cara tem que voltar, né? Pra poder
resolver. Ele voltou, cara. E assim, eu lembro que um cara muito louco. Mas a gente tá falando de Bauru, mas não é esse o lance.
O Rony Von, de domingo, ele janta com a webcam ligada, né? Porque há 20 anos ele janta ao vivo. Essa é a profissão dele.
Cara, o Rony Von conseguiu me fazer comer aves.
Continua,
cara.
Ainda o programa na Gazeta?
Continua. Assim, eu não como aves de forma alguma. Eu nunca comi frango em toda a minha vida. E uma certa feita, estávamos no programa, ele serviu pato, e eu me senti obrigado a comer pato, e foi traumático. Mas, Chico Barney, assim, você é um especialista em reality shows.
Entusiasta.
Você já se ligou na estação espacial? Porque às vezes rola umas transmissões ao vivo.
Já vi algumas vezes.
É incrível, né, cara?
Tinha o cara do bigode lá, que tocava várias canções... Do David Bowie, se eu não me engano.
Com óbvias.
O cara não era muito criativo, nem um grande violonista, mas o cara tava no espaço. Pô,
mas não chegava perto do seu Jorge, né?
Ser um medíocre no espaço tem o seu valor.
Você tá tá no espaço, cara.
O cara ser meio digno no mar, que nem o seu Jorge, é um pouco mais fácil.
Gravidade zero, né, bicho? Não é mole, não. Já experimentou, Paulo?
Não, não.
Já pensou tocar um baixo na gravidade zero? Deve ser bem diferente. Porque não tem peso, né? Desculpe. Voltando ao Chico. Chico, você é um cara que para pra assistir o Big Brother Brasil. Eu sei, porque eu nunca assisti um Big Brother Brasil. Eu vi relances quando eu tava em lojas de departamentos. Mas assim, parar pra assistir. Porque eu nunca consegui, cara. Nunca consegui.
Qual
cara.
É a loja de departamento que fica aberta às 10h30 da noite?
Não, não, assim, flashes, propagandas, chamadas, comentários. Aquela coisa, assim, nunca consegui assistir, cara. Como é que você conseguiu esse...
Sou um grande entusiasta desse tipo de entretenimento, uhum. Cara.
Mas pegou desde o começo?
Desde o começo, assim, eu assistia menos.
Tá.
Fui ficando mais velho, fui gostando cada vez mais, por incrível que pareça.
Incrível.
Era um programa que minha mãe gostava muito.
Sei.
E eu meio que herdei essa questão, já são 17... Edições, né?
Ou seja, é o meu
Nossa,
futuro.
17. Acabou no mundo todo. Só tem no Brasil.
Não, que isso.
Não?
É uma coqueluche mundial.
É uma coqueluche
mundial. Isso aí é fake news do fake WhatsApp. News.
Foi o Silvio Santos que espalhou isso, né?
O Silvio Santos que trouxe pro Brasil, né? Com a Casa,
casa dos Artistas. Que
e,
assim,
e aí ele não pagava pelo formato.
É, porque é a Casa dos Artistas.
A Globo ficou um pouco irritada e daí lançou no ano seguinte com... A Toque de Caixa.
Eu lembro disso.
Daí eles fizeram duas vezes no mesmo ano pra meio que esgotar o assunto.
Ah,
pra falar assim, não, agora se o Santos não cisca aqui mais nesse terreiro, porque a gente enjoou, pô.
Saquei. Mas rolou a Casa dos Artistas depois.
Mas daí fizeram...
Você gostava da Casa dos Artistas?
Claro. Da primeira e da segunda.
Mas foi teve o No Limite primeiro.
Ah, né? No Limite!
Essa é uma diferenciação que eu acho interessante, que a gente chama qualquer coisa de reality show, né?
Sim.
O The Voice é reality show, mas não é, na real. É um show de calor.
É, o The Voice.
O No Limite, acho que é a mesma coisa. Assim, é uma gincana.
A Fazenda é um reality show.
A Fazenda é um reality show.
Tem experimento.
Tem uma questão ali que. A diferença do Big Brother é que é mal produzido, é feito pela Record. E é feito numa fazenda.
Não, mas
e com subcelebridades.
Na Fazenda são sub. Ex e celebridades.
E algumas futuras celebridades também.
E se tornam celebridades.
Eles têm o Rodrigo Carelli, ele consegue, que é o diretor, é o cara que dirigiu a Casa dos Artistas.
Thunderbird foi convidado para participar.
Só foi convidado?
Para a Casa dos Artistas e para a Fazenda, por algumas vezes.
E quando é que nós vamos lá?
Nunca.
Pô, Thunderbird, falta o senhor lá.
Eu pedi 1 milhão. Ele falou, não tenho esse 1 milhão. Eu falei, então não posso ir ainda.
1 milhão é destinado ao vencedor, senhor Tony.
Se a Record abrir um crowdfunding, tu vai. Se a Record botar um crowdfunding.
Eu acho muito louco. Alguns amigos foram à casa, assim, à Fazenda, tipo Penélope. Pô, trabalhamos juntos, maior carinho pela Penélope. O Rodrigo Paraquedista, o Rodrigo.
Tá, foi na.
Acho que também a primeira, foi. E assim, mas eu não consigo me enxergar ali. Nem a Suzana. Não consigo ver a Vange ou o Paulo dentro da Fazenda. Eu acho que ia ser uma coisa...
Eu não sei nem como é.
É assim, tem uma fazenda, tá? E tem umas câmeras e tem umas pessoas estranhas. E algumas ex-famosos, futuros famosos. E daí existe um experimento mesmo. É um experimento, né? Não existe um experimento ali?
Existe.
Tem uma série de experiências.
É cruel.
Tem humilhações.
É cruel.
Nesse último Big Brother, houve uma situação bastante limite, né? Falar no limite. Onde um sujeito esquisitão, ele ameaçou uma garota, assim, a ponto de intimidar, botá-la na parede, assim.
A namorada.
Ah, era a namorada dele?
Eles estavam juntos ali.
Estavam juntos.
E aí estavam ficando há bastante tempo.
Sim.
Ali.
Mas ameaçar o quê? Bater?
Não chegou a bater, Suzana, mas assim, houve uma intimidação grotesca.
Alcoólica, alcoólatra.
Explica pra gente, Chico, o que que aconteceu ali, cara?
Não, isso aí tem que chamar um psiquiatra, pra explicar.
Mas entusiasta servem.
Mas os caras, eles entraram numa desinteligência ali meio grave, assim. E por um motivo completamente banal. Que ele falou para uma inimiga da menina...
Que é um jogo, tá, pessoal?
Que ele achava que quem devia escolher quem tinha que ganhar era o público, não era ele. E daí ela ficou muito nervosa, falando assim...
Enciumada.
Barcos, que é o nome dele, né? Barcos. você tem que dizer que eu que vou ganhar. Daí ele falou, o povo é que tem que dizer. E daí falou isso de uma maneira um pouco grosseira. É a coisa mais banal que vocês já ouviram, né? Só que esse cara aí foi expulso do programa. Merecidamente, eu acho, porque ele foi muito...
grosseiro. A polícia foi lá.
A polícia bateu lá na Rede Globo e falou, olha só...
Não pode, moço. Não pode fazer
parece
isso.
Parece que estão beliscando a menina, pô. É um cara de 40 anos, uma menina de 20. Então é uma situação limite preocupante. Que bom que o cara foi expulso. Que bom que...
Nossa, mas isso rendeu muita audiência.
Só que tem as fãs. Só que tem as fãs. Do casal.
Cara.
As fãs do casal, que é mais grave ainda.
Querem que eles fiquem juntos.
Querem que voltem. Tem um perfil no Instagram, que é o Baby Marcos.
Baby Marcos?
É o, é o filho que não existe do casal.
Criaram
um filho que é ele pedindo para os pais voltar.
As pessoas não entenderam. Então assistiram muita novela e perderam o conceito. Né?
Não, eu acho que essas pessoas entenderam. Que é um nível de pós-realidade de qualquer coisa.
É, talvez.
Que elas vivem aquilo no limite mesmo. Como bem.
Como então, nome.
Tem outros reality shows que fazem muito sucesso. Tem um que chama Masterchef.
Esse eu já vi várias vezes.
Tem os professores e tem os candidatos.
Exato.
E é um formato americano, de Endemol?
Não.
Anyway, é importado. E assim, eu já vi vários.
É, tem
na Inglaterra e tal.
É uma gincana.
Quem vai fazer a comida que vai agradar o cara e de acordo com a audiência.
Que aqui no Brasil é feito por gente que não fala português, né? Porque eu lembro, um fala francês, outro espanhol.
O participante é chinesa, né?
E é um sucesso impressionante, né, cara?
É,
Masterchef
é assim,
eu sou twitteiro, né? Então eu fico no Twitter.
É a hora que não dá pra...
Enquanto eu tô falando de House of Cards, o Brasil tá falando do Masterchef, cara. Eu acho isso muito louco. Você gosta, Suzy? Já assistiu?
O Masterchef? Várias vezes.
Você curte?
Você torce? Muito. Não chego a torcer, mas eu curto.
Abre o seu apetite?
Também.
Nada!
Eu gosto, eu fico intrigada de ver como é que eles vão solucionar as coisas que aparecem. E tem várias... pratos, várias coisas diferentes, eu acho bacana.
Você cozinha?
Zero.
Entendi. Não entendi nada, então.
Eu só tenho interesse em ver como que as pessoas se... Como que elas resolvem...
Uhum.
Por exemplo, dá uma carne, um galho de não sei o que e tem que fazer um prato.
E você não é o Tom Zé.
É.
Porque se dá um galho pro Tom Zé, ele faz alguma coisa.
É. E a pessoa tem que inventar e fazer uma coisa gostosa.
Sei.
O melhor do MasterChef é...
Eu acho legal esse desafio, as conversas, depois quando vão ser avaliados... O medo que eles passam,
sim,
aflição.
O feedback é horrível ali. Né?
A gente acompanha o que a pessoa está vivendo. Ela está entregando uma coisa que ela fez e o cara está analisando. Quer dizer, uma coisa que todos nós passamos por isso alguma hora. Claro. Então você fica acompanhando ali.
Uma vez encontrei o Arrigo Barnabé no metrô. Isso era coisa de 85, 86, assim. Encontrei com ele no metrô. Ele tava com aquela capa de chuva. E daí eu falei assim, Arrigo? Ele assim, eu falei, sua angústia é minha angústia. É mais ou menos isso, né? Sua angústia é minha angústia, não é isso? É uma coisa.
É, exatamente.
Né? Identificação.
É, identificação. Você se condói do cara.
Mas dar opinião no Masterchef é difícil, né? Porque você não come.
Você não come? Você não experimenta?
Você não come a comida, tá na TV.
Ah, não experimenta? Sim, claro. Lógico.
Quem que eu elimino?
E todo mundo tem opinião, né?
Deve ter ficado uma delícia.
Pô, isso aí parece horroroso. Não, essa menina cozinha bem. O vagabundo chega a falar, essa menina cozinha bem. Pô, como tu sabe?
Você, Paulo Lepetit, você iria no Aprendiz... Junto com, como é que chama o apresentador?
Roberto Justus.
O Dória apresentou também.
O Dória apresentou. O Dória não apresentou?
Apresentou.
Que perigo.
Ele tirou vantagem, é diferente.
Ele apresentou, acho que 2 anos.
Você tá tirando.
E hoje teve um episódio, um spin-off triste, né? Mas enfim, esse é
o... Hoje teve um episódio?
Ele demitiu a Soninha ao vivo no Facebook.
Quem demitiu?
O Dória, pô.
Mas isso é reality show?
Não.
A vida do
Dória. Isso é a vida real. Ele demitiu a Soninha?
Ao vivo, no Facebook.
Em que termos?
dos piores possíveis.
Foi, foi constrangedoríssimo. A Soninha ao lado dele com uma cara de tô aqui, obrigada.
A Soninha com uma cara de cara, não era sobre isso o vídeo que a gente ia fazer.
É mesmo? Rolou isso, velho?
Aconteceu, cara.
Que louco. Esse cara é muito louco, né, bicho?
Por quê?
Esse é o reality show mais...
muito doidão,
mais...
grotesco.
Grotesco que está acontecendo atualmente.
Paulo. Vamos fazer um exercício imaginativo.
Vamos.
Está o Roberto Justus na sua frente.
Mal sei quem
okay,
é.
Chega.
Ele é o Trump brasileiro.
É. Eu sei.
Só que menos fascista, um pouco menos.
Menos.
E daí ele olha pra você e fala assim, você é incompetente, você está demitido.
Mas o que eu estaria fazendo lá?
Você ia estar tentando montar uma firma de xerox. Você foi incompetente. Ele te demite.
Xerocaram muita bunda lá.
É uma situação muito constrangedora, né, bicho?
Ah, eu pegaria o boné e ia embora, porque eu não quero fazer xerox de jeito
nenhum. Tá, graças a Deus, né, cara? Ainda bem que você me demitiu. Que você é um chefe de merda, né? Isso que eu ia falar pra ele, cara. No mínimo.
E foi meio que o que a Soninha falou na sequência.
Ela falou? Ela falou?
Não, ela só falou assim, cara, eu só queria deixar muito claro que ele deu a entender que foi um consenso, mas quem não quis foi ele. E eu achei isso muito legal da parte dela, que meio que se livrou de um jogo.
Então houve um racha.
Houve.
Entendi. Uau. Um racha PSDBista.
É, tá difícil comprar o
racharam
Netflix
o bico
tendo
do Tucano, então, é isso? Que coisa louca, hein, cara? E, na verdade, eu conheço umas pessoas ali que são secretários do seu prefeito.
Contatinhos.
São uns caras muito loucos, né, cara? Tipo, Gilberto Natalini deu uma pirada, né, cara? Ele bota a fantasia, vai pra praça.
Ah, ele se veste também.
O Gilberto Natalini tá sempre do lado ali.
Mas eu acho interessante que é a cultura cosplay atingindo novos
patamares. Nunca antes.
Tá na novela da Glória Pérez e tá na prefeitura de São Paulo também.
O quê? Tem cosplay na novela?
Quando ele era criança, ele fazia o quê? Ele imitava o de Michael Jackson?
Eu não sei. Ele imitava o Justus, não aprendi.
O Justus, não aprendi.
E, por sua vez, imitava o Trump.
É, né? Total.
Então, estamos todos arruinados.
Que coisa louca, cara. É um mundo muito louco. Cansei disso.
Não cansa não, que tá só começando.
Vocês têm uma música pra falar sobre esse assunto, Paulo? Ou sobre a vida? Como a vida é legal?
Pra mudar de assunto.
Você quer que a gente faça uma música? A gente faz sobre... uma música que é sobre... que a gente fala... O Hortinho é uma parceria minha, da Vange e do Hortinho.
Uhum.
Que ele resumiu... A letra é dele. Resumiu muito bem essa coisa da... do Itamar. Embora ele não seja de dentro da história, ele deu uma resumida um pouco dessa história do Itamar.
Vamos quer falar que a gente faça? Itamar, por favor.
Você quer que a gente faça a música agora?
Eu quero.
Chama As Chuteiras do Itamar.
Não se afobe. O adversário é forte. Pra gente virar o jogo não vai ser mole, não. Baixo garrincha que nesse nego dito. Dribla a torcida com meu sorriso. Meu patrocínio é o que digo, preste atenção. Não se afobe. O adversário é forte. Pra gente virar o jogo não vai ser mole, não. Baixo garrincha que nesse nego dito. Dribla a torcida com meu sorriso. Meu patrocínio é o que digo, preste atenção. Entro em campo com as orquídeas que plantei no coração. Esse jogo eu banquei sem um tostão. Vê se você se liga. O meu time é isca de polícia. Na contramão, entro em campo com as orquídeas que plantei no coração. Esse jogo eu banquei sem um tostão. Vê se você se liga, o meu time é isca de polícia. Na contramão, mas o que eu queria era ter feito uma canção que amarrasse as chuteiras. Mas o que eu queria era ter feito uma canção que amarrasse as chuteiras. Mas o que eu queria era ter feito uma canção que amarrasse a chuteira. Mas o que eu queria era ter feito uma canção que amarrasse a chuteira. Do Itamar Assunção, as chuteiras. Do Itamar Assunção, as chuteiras. Do Itamar Assunção, as chuteiras. Do Itamar Assunção,
as chuteiras.
Não se afobe, o adversário é forte. Pra gente virar o jogo não vai ser mole, não. Baixo Garrincha que nesse nego dito. Grita torcida com meu sorriso. Meu patrocínio é o que digo, preste atenção. Entro em campo com as orquídeas que plantei no coração. Esse jogo eu banquei sem um tostão. Vê se você se liga, o meu time é isca de polícia. Na contramão, entro em campo com as orquídeas que plantei no coração. Esse jogo eu banquei sem um tostão. Vê se você se liga, o meu time é isca de polícia. Na contramão, mas o que eu queria era ter feito uma canção que amarrasse as chuteiras. Mas o que eu queria era ter feito uma canção que amarrasse as chuteiras. O que eu queria era ter feito uma canção que amarrasse as chuteiras. Mas o que eu queria era ter feito uma canção que amarrasse as chuteiras. Do Itamar Assunção, 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 retaguarda, isca de polícia. Do Itamar Assunção, um Garrincha nego dito, retaguarda, isca de polícia.
Do Itamar Assunção,
um Garrincha nego dito, do Itamar Assunção.
Demais, cara. Eu quero ver um show. Como é que... Quando vai ter show?
28 de abril, Casa de Francisca, no Palácio de Tereza.
No novo Casa de Francisca.
Sim.
Um lugar excepcional.
Lá na Quintino... do que lado, demais. Praça da Sé.
Demais, sensacional. Dia?
28 de abril, sexta-feira.
Dia 28 de abril. Tem Facebook a banda?
Tem Facebook.
Banda Isca de Polícia.
Ah, não, que fácil.
facebook.com/bandaisca.
Ah, tá vendo? Ela sabe muito mais.
Valeu, beijo.
Mas eu sei que quando põe hashtag Banda Isca de Polícia...
A gente tem que bombar o Twitter do Paulo Lepetit, que é @PauloLepetit, trazer ele pra esse universo piador.
Acho que eu nunca entrei.
Mas as meninas têm Instagram, não é isso?
Instagram.
Chico tem Twitter.
Veterado.
Começou a me seguir hoje, viu, pessoal?
Não, mas a gente, nesse mundo da música, quando a gente, olha, quando a gente fica cantando, ensaiando, o espaço é outro, viu?
Eu sei.
A gente não fica comunicando, a gente fica em outro lugar.
Claro, ensaiando.
Isso ficou bem claro agora, quando eu tava cantando, falei, ai, que alívio. Tá falando, pensando, e o quê? Chefe, Masterchef, Big Brother, pelo amor de Deus, eu não consigo. Meu negócio
sérios,
é a música.
Né? Suzana, tem um assunto muito sério que a gente vai discutir agora. Vamos lá.
Top Thunder.
Ah, que legal, amiguinhos, quinta-feira tem guerra. Tem guerra total, amiguinhos. Quinta-feira tá marcado, hein, pessoal? Acontece que a Coreia do Norte anda fazendo testes nucleares.
Sim.
Então ela fala assim, ah, vou jogar um míssil ali, tá, mar do Japão. Assim, ah, sabe o que é esse americano aí?
Vamos ver o que acontece.
Eu vou, assim, olha que eu jogo, uma, eu jogo um míssil na Califórnia. E o Trump... que o Chico Barney conhece tão bem, aquele topete, falou assim, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. Porque a gente tem uns exocet velho aqui, a gente precisa livrar disso. Aquela coisa, né? A indústria bélica precisa disso, né? E principalmente o Trump precisa disso, porque daí aquele eleitorado que votou nele, né? Belicoso e tal, assim, é isso que ele quer. E daí o louco lá da câmera, falou assim, então, a gente vai continuar fazendo teste. Daí o Trump mandou dizer o seguinte: se rolar mais um teste, a gente vai derrubar o seu foguete, a gente vai entrar em guerra total. E ele falou assim, então vamos uma quinta-feira, pode ser? E eles falam assim, pode ser. Então quinta-feira, hein, pessoal? Uhul! Fizeram um high five, então quinta-feira que vem, a gente pode assistir esse reality show tétrico e baixo astral.
Enquanto isso, a Rússia só fazendo yeah!
A Rússia tweetando só, né? Só
no... Que loucura, gente, que loucura.
É
que
legal
loucura.
Ver o cenário. É, tá tendo Netflix, hein? O Five Came Back. Que é sobre o cenário da Segunda Guerra, como que foi armado, e os cinco cineastas norte-americanos que foram filmar. Então, uma coisa que está hoje, que é todo mundo pode filmar com seu coisa, eles foram com seus equipamentos
em
e
cinema.
Acompanharam, em, de cinema, sim. E acompanharam. E tem essa série do Netflix, é bem bacana.
Como é que
sobre
chama?
Isso. Five Came Back.
Ah, vou assistir. Eu vou assistir. Eu assisti Capacetes Brancos. Que
White Helmets.
É, que fala do pessoal que faz os resgates lá em Alepo, os Sirius, né?
Ah, eu não vi esse. Dizem que é muito bom.
Muito obrigado, ganhou um Oscar e tal. E assim, eu tenho um certo contato com os refugiados. Aí minha irmã e tal, tem um lance de ajuda e tal. A gente tá fazendo um lance. Daí, tem que assistir esse documentário. Eu assisti. Meu Deus do céu, Chico Barney.
Doloroso.
Não, é muito emocionante, assim, é muito tocante, assim, muito tocante.
É o tipo de documentário que você assiste pensando nas imagens que você não vai assistir, né?
Porque
é tanta coisa
falado.
Que não vai dar pra filmar e tá acontecendo. Né?
Enquanto isso, o Donald Trump, dando uma entrevista pra Fox News, ele falou que tava almoçando, tava comendo uma sobremesa, o bolo de chocolate mais lindo que ele já tinha visto. Junto com, acho que um cara da China, alguma coisa assim. E aí perguntaram pra ele, podemos soltar a bomba lá? Ele falou, solte todas. No Afeganistão, não. Ele explicando pra mulher da Fox News, ele falou que daí bombardeamos o Afeganistão dela. Não foi a Síria? Dele, foi a Síria, é verdade. Foi a Síria.
É uma loucura.
É,
então ele tava mais preocupado em explicar o quanto que o bolo de chocolate era bonito que ele tinha comido. E daí ele nem lembrava o país que ele tinha bombardeado.
Tanto
é um
faz,
completo,
né? Tanto faz.
Dodói.
É um perturbado.
Ele
mas,
é dodói.
Mas diz que o principal motivo dessa guerra com a Coreia é que um tirou sarro do topete do outro, né?
Topetes horríveis, né, cara? São terríveis
os topetes deles. O que é muito justo.
São feios os topetes dos dois,
não,
né?
Não, cara? Se tirar sarro do topete ali, eu acho muito
tudo bom. Bem, mas você não precisa achar bonito também, né,
Leandro? Sem dúvida. Sem
Por favor, né? Vídeo meu.
E não precisa jogar uma bomba por causa disso.
Também não precisa jogar bomba. Então, assim, o que eu peço, então, é atenção a todos, né? Não precisa de pay-per-view, tá, pessoal?
Okay.
Se rolar, todo mundo vai saber e vai assistir. Então, assim, só acho que ser um pouco...
Se der tempo, né?
É nessa quinta? É nessa quinta?
É nessa quinta-feira.
Tem hora marcada?
Já não tem hora marcada, porque são fusos horários diferentes.
Saberemos.
Uma hora em Washington, depois Phnom Penh, né?
É às 14 horas. Né? Sabemos se de Pyongyang ou de Washington.
Saberemos.
É uma loucura, viu? A gente consegue dar risada até disso, né? É uma loucura.
Tem, mas o que nos resta? Temos que rir.
Meu paladar é muito infantil, viu? Olha só, eu queria agradecer imensamente a presença de Chico Barney. Você precisa voltar aqui para a gente falar de televisão em geral. Eu queria falar mais com você, por exemplo, sobre essa mudança, né, da
TV analógica.
TV analógica, né? As pessoas ficaram órfãs, né? Algumas pessoas ficaram órfãs. Essa mudança das TVs por assinatura, então a NET agora não tem mais.
Simba Content. Simba Content.
Essa semana eu fiquei muito mal, porque assim, eu gosto mesmo de TV, tá, Suzana? Me leve a mal.
Beleza.
E eu adoro a BBC. A BBC faz uns programas maravilhosos, assim, documentários incríveis.
Adoro também.
Musicais incríveis.
Episódios.
Quem
de
não
10
queria tocar no Juice WRLD, não é isso? E assim por diante. E daí, assim, eu de madrugada, assim, antes de dormir, eu coloco na BBC. Tá lá. Agora virou BBC Earth, né? Então não tem mais Juice WRLD e tal. Mas assim, eu sempre coloco lá. E daí aparece um sinal, uma mensagem, dizendo assim: a BBC encerra suas atividades na América Latina. Então não temos mais BBC, nem só não só no Brasil, como na América Latina. A BBC, que chegou a ser uma mesinha com um laptop, onde eu operava o Twitter, eu trocava ideias, mas não tinha escritório no Brasil. Assim, a BBC, que quase comprou a MTV, né? É, você não sabia dessa, Chico? É, o seu Roberto chegou a ir lá para Londres se reunir com o seu BBC e falou assim: então, a gente está vendendo aquele negócio, a gente não quer mais brincar. Você não quer comprar? Ele assim: ah, eu quero. E daí eles apertaram a mão, os sócios brasileiros, que falaram: não, a gente não quer vender para eles.
Mas aí a gente da Central 3 aqui já... A gente da Central 3 já fez a resposta, foda, né? E já comunicamos que assim, do Thunder Radio Show também não toca no Reino Unido. Não vai tomar
uma boa resposta.
O melhor do podcast que você pode assistir em qualquer lugar no mundo e na estação espacial. Você tem o Wi-Fi.
Mas acho que na Coreia não toca.
Na Coreia provavelmente não. Lá a coisa é um pouco fechada. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Vanji, demais te conhecer. Muito obrigado por ter vindo. Suzana, sou seu stalker.
Tô achando que tá passando muito rápido isso aqui.
Passou muito rápido. Obrigado por ter vindo. Sou seu fã desde sempre. Paulo, baixista, produtor, tocou com os grandes mestres. E tem um caminho maravilhoso aí com a banda Isca de Polícia. Eu, quando tiver show, me avisa. E daí eu dou um toque aqui. Ele trouxe disco pro Leandro, trouxe disco pra mim, trouxe disco pro ouvinte.
Pro ouvinte, exatamente. E será sorteado nas próximas semanas, junto com os nossos apoiadores.
Exatamente.
Afinal de contas, nossa produção é gratuita e independente. Isso. Seguirá gratuita e independente, mas para isso, evidentemente, a gente faz uso do financiamento coletivo e de outras ferramentas que possam custear o nosso suado trabalho aqui, Thunderbird.
A gente não depende do posto de Ipiranga, não é isso?
Ainda não.
Graças a Deus.
Ainda não.
Muito bom, então, a semana que vem a gente tem o KLJ aqui com a gente.
Olha...
Demais, né?
Um grande.
Ele é um grande, ele é um dos gigantes. Então eu queria agradecer a presença da Amanda Isca de Polícia, as pessoas, pessoalmente, ao Paulo Lepetit, à Suzana Salles, à Vanji, ao Chico Barney. A gente precisa trocar essas ideias. Quero falar contigo sobre séries. Eu sou meio fanático.
Me segue no Twitter também.
Eu vou te seguir no Twitter, tá bom? Tá bom? Combinado? Então obrigado, até a semana que vem. Um abraço. Que divinil. Esse programa é pra você, meu velho.
Boa.